Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 16 de agosto. Hoje aqui na capital americana começámos o dia com um bom dia, um dia fresco, mas agora lá fora faz calor. 30 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O líder da oposição keniana vai a tribunal recorrer resultados das eleições. A mulher do presidente do Zimbábue permanece na África do Sul, mas pede imunidade diplomática de acusações de agressão. À nossa frente temos hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada à Angola. Eduardo dos Santos disse adeus aos seus ministros e colaboradores. Vamos também ter reportagens da campanha eleitoral.
Aqueles que estavam a dirigir o país e que não conseguiram pô-lo em condições, aceitem só ainda ir descansar. Ninguém lhes vai tocar.
Mas vamos começar com uma agressão a um jornalista.
Não há nenhuma responsabilização. As agressões aos jornalistas, a obstaculização do exercício da profissão tem sido recorrente.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
É verdade, João Santa Rita. Vamos começar no Quênia, onde o líder da oposição, Raila Odinga, derrotado nas eleições do passado dia 8, anunciou hoje que vai recorrer ao tribunal por considerar que houve fraude. Este é apenas o começo. Não aceitamos e vamos seguir em frente, disse Odinga a jornalistas na capital, Nairobi. Ele revelou ter refutado apelos de alguns observadores eleitorais para aceitar o resultado, porque, segundo Odinga, o sistema de votação foi pirateado. Hoje, o ministro interino do Interior, Fred Matiang'i, ordenou uma suspensão de ações legais contra grupos de direitos humanos durante os próximos 90 dias. A Comissão Eleitoral deu vitória ao presidente Uhuru Kenyatta com 54,3% dos votos contra 44,8% de Raila Odinga.
A polícia sul-africana confirmou que, ao fim e ao cabo, a primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, permanece na África do Sul. E evocou imunidade diplomática depois de ter sido acusada de agredir um modelo de 20 anos de idade num hotel de luxo em Joanesburgo. A polícia confirmou que Grace Mugabe não compareceu numa audiência num tribunal ontem para ouvir as acusações de que agrediu Gabriela Engels com um cabo elétrico. A audiência, disse a polícia, destinava-se a ouvir a versão da primeira-dama do Zimbábue. Um porta-voz da polícia disse que o governo do Zimbábue tinha evocado imunidade diplomática, mas acrescentou que isso será processado pelo sistema jurídico da África do Sul. O embaixador do Zimbábue na África do Sul disse desconhecer o caso.
A justiça da Zâmbia colocou em liberdade hoje o líder da oposição, Hakainde Hichilema, e anunciou as acusações de traição que pesava, e anulou, aliás, as acusações de traição que pesavam contra ele. Hichilema foi detido em abril, depois de um cerco de várias horas à sua residência, e acusado de traição por ter obstruído a caravana do presidente da República, Edgar Lungu. Ao dirigir-se a militantes do Partido Unido pelo Desenvolvimento Nacional, Hichilema pediu ao governo que liberte os colegas que continuam presos. Ele reiterou que regressará à prisão se as detenções persistirem e disse que o sistema judicial não existe.
Os Estados Unidos, México e Canadá iniciaram negociações hoje para reformar o Tratado de Comércio Livre da América do Norte, a NAFTA, que foi asperamente criticado durante a campanha eleitoral do presidente Donald Trump. Na campanha eleitoral, Trump descreveu a NAFTA como o pior acordo comercial da história, que fez aumentar o déficit comercial e a perda de empregos nos Estados Unidos. Falando numa conferência de imprensa, o ministro da Economia do México, Ildefonso Guajardo Villarreal, disse que estas questões não estavam a pôr o acordo em perigo, afirmando que se vai negociar como fazer o tratado funcionar melhor.
Especialistas independentes em direitos humanos das Nações Unidas pediram hoje, em Genebra, aos Estados Unidos que combatam a todos os níveis o aumento da violência racista e xenófoba. Esta reação surge depois de ontem o presidente americano Donald Trump ter insistido que extremistas da esquerda e da direita foram responsáveis pela violência em Charlottesville, no estado da Virgínia, no passado sábado.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O jornalista Salgueiro Vicente foi agredido por um polícia quando fazia ontem uma reportagem sobre a fuga de combustível na base logística da Sonil, que se diz ter provocado desmaios entre a população e um protesto que requereu o envio de unidades policiais para a zona. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos protestou contra esta agressão e mostra-se irritado por nunca ter sido responsabilizado nenhum agressor contra jornalistas em Angola. Coque Mukuta.
Vários são os jornalistas agredidos por fiscais e agentes de serviços de segurança do país, mas nunca nenhum deles foi responsabilizado por ter agredido ou impedido um profissional de exercer o seu trabalho. Desta vez, foi o jornalista da Rádio Eclésia, Salgueiro Vicente. Vicente foi agredido por um agente da polícia quando fazia uma reportagem sobre o cheiro vazado da base da logística da Sonil, que terá provocado desmaios em alguns populares. O jornalista contou à Voz da América que hoje de manhã foi ouvido por um oficial da Polícia Nacional da divisão da Ingombota, dentro das instalações da Rádio Eclésia.
Amanhã vou fazer uma queixa formal do Comando Provincial da Polícia Nacional.
Entretanto, Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que já reagiu à agressão, garantiu apoio jurídico ao profissional agredido.
Depois, nós contactamos os responsáveis, algum responsável do Ministério do Interior para dar conta disso, para manifestar o nosso protesto, e a orientação é exatamente essa, apresentar queixa para que eles possam então desencadear o mecanismo de investigação e possível responsabilização do autor. Digo possível porque vamos partir do pressuposto de que a investigação vai determinar efetivamente, não é? De qualquer modo, houve agressão e nós confiamos no Salgueiro Vicente, na informação que ele nos prestou, e vamos esperar o que é que a polícia poderá fazer.
Teixeira Cândido disse também que nunca nenhum agressor contra jornalista foi responsabilizado pelas autoridades, mesmo com queixas feitas pelos visados.
Que nós saibamos, não há nenhuma responsabilização, razão pela qual nós fazemos essa referência no nosso comunicado, na nossa nota de protesto. É que as agressões aos jornalistas, a obstaculização do exercício da profissão, tem sido recorrente. Olha,
o sindicalista espera não receber queixas de agressores contra jornalistas nacionais e internacionais que trabalham em época de eleições.
Em princípio, todos os profissionais acreditados para exercer a sua atividade durante o período eleitoral, portanto, devem ser respeitados. Esperamos que não haja nenhuma situação, constrangimento.
Não há até o momento nenhuma reação pública da Polícia Nacional. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Eleições Angola 2017, na Voz da América.
Angola, do meu coração.
Portanto, vamos agora falar de eleições. Vamos começar com o presidente Eduardo dos Santos, que hoje disse adeus formal ao seu Conselho de Ministros.
O processo eleitoral que vai ter lugar dentro de dias constitui a prova de que as sementes lançadas à terra estão a germinar e de que o povo angolano vai de certeza colher bons frutos a médio prazo. Agradeço penhoradamente a todos os que tornaram possível esta grandiosa obra de edificação de um país que pretendemos que seja moderno, próspero e forte.
Era o presidente Eduardo dos Santos, o homem do MPLA que quer substituí-lo. É João Lourenço. Ele esteve no Sumbe, onde falou de um dos grandes desafios a que Angola faz face.
Baixar considerado mesmo os índices do desemprego. Esta é a nossa grande meta, procurar baixar ao máximo os índices de desemprego que, infelizmente, a nossa sociedade ainda tem. E para conseguirmos isso, temos que dinamizar a nossa economia. Só há uma forma de o fazer. Não é fazermos mais admissões na função pública. A salvação não está na função pública. A função pública já está com o pessoal a mais.
Era João Lourenço, por seu turno, o líder da UNITA. Isaías Samacuva esteve no Kwanza Sul, onde falou num comício para dar a sua opinião sobre o que significam estas eleições.
Então, estamos aqui também para transmitir esta mensagem da mudança aos nossos compatriotas do Kwanza Sul, porque é nosso entendimento, é nossa compreensão que todos os angolanos buscam mudança. Significa que de um lado nós temos um país rico, mas do outro lado temos o povo pobre. Então, é por isso que nós estamos a dizer que o país está no rumo errado. Aqueles que estavam a dirigir o país e que não conseguiram pô-lo em condições, aceitem só ainda ir descansar. Ninguém lhes vai tocar, ninguém lhes vai fazer mal. Vão para as suas fazendas. Pronto.
Era o presidente da UNITA, Isaías Samacuva, em campanha eleitoral. Ainda nas eleições, vamos para Benguela para falar de uma iniciativa eleitoral, talvez inédita, e que visa promover eleições pacíficas. Quatro concorrentes às eleições de 23 de agosto expõem os seus manifestos eleitorais e material de propaganda na denominada Feira da Cidadania, em Benguela, para uma jornada de mobilização do voto e educação cívica eleitoral. O João Marcos diz-nos que é uma iniciativa da Associação para a Promoção do Homem Angolano que tenciona ver o eleitorado escrutinar os diferentes programas do governo. João.
Com o MPLA e a FNLA ainda ausentes, a Aliança Patriótica Nacional aproveita a iniciativa para mostrar que existe também em Benguela, a terceira praça eleitoral. O foco, segundo o seu secretário para a mobilização, Domingos Simiel, está na mensagem relativa ao número de capitais para Angola.
Isto porque tudo está centralizado por Luanda. Luanda passa para a capital apenas econômica e Nharea vai para a capital política e Namibe para a capital turística.
Em nome do Partido de Renovação Social, Mário Soma sublinha que o modelo federal vai acabar com as amarras da centralização em vários domínios da vida do país.
É um programa político que separa os poderes, um sistema político que descentraliza os poderes e tem uma autonomia a nível local da sua região.
A UNITA, segundo a militante Domingas Jamba, investe tudo na mudança.
Nós aqui no nosso material de propaganda não demora mesmo. Eu vejo muita concorrência e estamos a passar a mensagem ao todo o povo que dia 23 de agosto tem que votar mesmo na mudança.
É também a palavra de ordem na banca da única coligação concorrente, a Casa CE, conforme indica Bernardo Francisco.
A questão do melhoramento da educação, da saúde e também da descentralização económica do país. Vamos a passar a mensagem aos cidadãos, né, para construirmos aquilo que é a verdadeira democracia no país.
Sob olhar atento da Comissão Provincial Eleitoral, que está a ajudar cidadãos em matéria de informação, o promotor da feira, por intermédio de Emiliana Jeque, realça a necessidade de uma convivência pacífica.
Faça o voto consciente, saiba em quem votar e por que votar naquele partido e não procurar intrigar-se com outro partido só porque você acha que não deveria vencer.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos deixar as eleições. Mais tarde vamos voltar, vamos ouvir a voz do povo a falar destas eleições. Mas para já vamos para o Ijo, onde em algumas escolas há uma nova propina. Quem falta tem que pagar ao professor para justificá-la. E se isso parece caricato, o caso fica mais grave. O Muniz Franciscos diz-me que dezenas de alunos das salas anexas da escola do segundo ciclo do ensino secundário 27 de julho, na cidade, perderam os exames do segundo trimestre porque não tinham dinheiro para pagar justificativos das faltas.
De acordo com os alunos que denunciaram ao Voz da América, contaram que cada uma das faltas numa aula, o professor da disciplina tem cobrado 200 kwanza, acrescentando que o mesmo valor é multiplicado em caso de passar o dia do pagamento.
Neste momento estou fora, não estou a fazer a prova, mas eu justifiquei as minhas faltas, só que eu esqueci o justificativo em casa. Tentei explicar ao professor, não quero entender. Tem que sempre justificar a falta.
Quanto é que pagaste?
São 400 kwanza, duas faltas de geografia. Porque somos muito, nem sou eu, somos muito mesmo da mesma sala que não estamos a fazer a prova.
É, aqui na nossa escola costuma estar, quando faltamos, os professores tinham sido orientados a fazer justificativos. Se não fizermos justificativo no mesmo dia, então eles façam o dobro. Se hoje não pagar, amanhã vai ser para 400 kwanza. Vamos dizer, 600 kwanza, você não tem, vai mesmo continuar indo assim, até mesmo que vai continuar a ter as faltas.
Sim, por exemplo, esse dinheiro vai para quem?
Vai para
o professor da disciplina ou para a direção?
Que recebe é mesmo o professor da disciplina. Nada, está mal. É que nós não andamos a trabalhar, nós dependemos dos pais. Agora que chegamos aqui, quer dizer, começa mais a nos pedir dinheiro. Isso não pode.
O presidente da Associação Verdade, Justiça e Paz, Esteves Bengo, criticou o comportamento dos professores naquela instituição pública de ensino.
Fazer cobranças do género quando o aluno falta, isto é algo ilegal, porque aliás, à luz, por exemplo, das faltas, podem ser justificáveis ou não justificáveis, não é? Mas isso é em função da situação concreta. Mas essa situação concreta que os professores fazem, isso trata-se de um procedimento ilegal, isso não passa de um negócio, de uma candonga. Então, o ato do género deve ser punido e levado à responsabilidade a todos esses docentes, a esses agentes que tenham praticado esse tipo de atos.
A Voz da América solicitou à direção administrativa da escola, que respondeu não envolver nenhum custo financeiro na justificação de faltas e prometeu inquirir a situação. Do Iso para a Voz da América, Muniz Francisco.
As mulheres angolanas continuam a ter muitos filhos, revela um estudo acabado de elaborar. Com efeito, a taxa global de fecundidade em Angola é de 6,2 filhos por mulher, sendo mais elevada nas áreas rurais, 8,2, do que nas áreas urbanas, 5,3. Isto segundo uma pesquisa à situação das mulheres com idade entre os 15 e os 49 anos de idade no país. Venâncio Rodrigues.
Um relatório final que resultou do inquérito de indicadores múltiplos de saúde 2015-2016 do Instituto Nacional de Estatística revela que em algumas províncias rurais angolanas as mulheres chegam a ter pelo menos 8 filhos, com intervalos entre partos que chegam a ser de 1 ano. A amostra revelou que, em média, as mulheres que vivem no campo têm mais 3 filhos do que as que vivem nas cidades, sendo que a taxa global de fecundidade varia de 4,5 filhos em Luanda para 8,6 filhos na província do Bié, centro do país. O estudo, que teve assistência técnica do Fundo das Nações Unidas para a Infância, concluiu que o intervalo médio entre nascimentos aumenta acentuadamente com a idade de 24,9 meses entre as mães de 15 aos 19 anos para 36,1 meses entre as mulheres de 40 a 49 anos. Segundo a pesquisa, à medida que o nível de escolaridade e socioeconómico aumenta, a taxa de fecundidade diminui, sendo que nas camadas sociais mais baixas o intervalo entre partos chega a ser em média de apenas 11,5 meses. Em Angola, segundo o estudo, uma em cada 3 mulheres teve o primeiro parto antes dos 18 anos e mais de metade, 55%, teve o primeiro parto antes dos 20. O demógrafo e sociólogo João Lucombo Zatzola considera que os dados apresentados estão dentro das taxas de procriação vigentes nos países da África a sul do Saara e se enquadram dentro dos parâmetros socioculturais dos povos bantu.
Focalizando no caso da sociedade angolana, apesar da influência da globalização, de alguns contactos com as tecnologias de informação e comunicação, hoje cada vez mais modernizada em contato pelo mundo, as nossas populações continuam a ser influenciadas pelos valores tradicionais, principalmente da cultura bantu, cuja uma das funções é caracterizada pelo apego a uma procriação numerosa. Constitui um dos pilares fundamentais das nossas tradições culturais.
O estudo do INE, feito com o concurso do Ministério da Saúde, foi financiado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, através dos fundos de iniciativa do Presidente dos Estados Unidos para o Controlo da Malária e do Plano de Emergência do Presidente dos Estados Unidos para o Alívio da SIDA. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América a transmitir a partir de Washington, primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet voaportugues.com, no Facebook voaportugues. Nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Ganga Luango. Ele é coordenador do projeto Debate na Comunidade, uma organização que promove debates mensais sobre temas anuais. Neste sábado, o projeto vai organizar um debate sobre a fiscalização do voto e esse pode ser um dos temas a discutir no Angola Fala Só. Fiscalização do voto e as eleições com Ganga Luango no Angola Fala Só.
Eleições Angola 2017, a voz do povo.
Pois, é uma semana das eleições, a Voz da América continua a ouvir a voz do povo através do país. Vamos até ao Kwanza Sul, onde o Fernando Caetano saiu à rua para ouvir as expectativas dos eleitores.
Para o jovem Máximo Germano, o crescimento da província depende do aproveitamento dos seus recursos, com destaque para os hídricos.
Para a nova governação, espero melhorias na vida socioeconómica e produtiva do país. Somos um país abençoado, um país rico. Temos 47 bacias hidrográficas que são importantes para o desenvolvimento da agricultura e que na realidade não se vê. E também há muitos recursos minerais que não estão aproveitados. No caso do Kwanza Sul, tem a dizer que a corrente fria de Benguela começa nesta zona e se houver mais investimento do Estado e dos privados, o setor das pescas será uma alavanca para a economia e, em contrapartida, o emprego, o problema do emprego será resolvido.
José Manuel Damião é outro jovem que quer, na nova governação do país, maior atenção à província do Kwanza Sul.
Eu sou jovem do Kwanza Sul, que olho mais pela província do Kwanza Sul, que tudo indica, parece que está esquecida. Não há só um município aqui a nível da província do Kwanza Sul que se diz que aqui tem governo. Então o futuro presidente da República, se eleito no dia 23 de agosto, que olhe mais pela província do Kwanza Sul, que se acabe com as assimetrias regionais em Angola, porque acredito que é isso que está a prejudicar o país, a província do Kwanza Sul em particular, sobretudo o município do Sumbe, que é a capital da província do Kwanza Sul.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar na capital espanhola, onde o Real Madrid, sem Cristiano Ronaldo, deverá hoje arrebatar o seu segundo troféu desta época, em que o campeonato ainda nem sequer começou. Depois de vencer a Supercopa Europeia derrotando o Manchester United, Real recebe hoje o Barcelona na segunda mão da Supertaça Espanhola e Barcelona tem missão impossível. Joga fora, portanto, e tem que marcar 3 golos sem resposta, se quiser levar o troféu para casa. Isto porque na primeira mão, no domingo, Real Madrid foi a Barcelona bater o Barça por 3-1, com 2 golaços, um de Ronaldo e outro de Asensio. Portanto, Barcelona com missão impossível, e isto sem ter em conta que Real Madrid, tal como na época passada, se apresenta no início desta época com uma equipa sólida e de grande valor no seu meio-campo, que parece insuperável, e uma defesa bem dura. O campeonato espanhol só se inicia na sexta-feira. Real Madrid e Barcelona, esses jogam no domingo. O Barcelona recebe o Betis. Real Madrid joga fora com Deportivo da Coruña. Continuamos com o futebol. Hoje temos 5 jogos dos playoffs da Liga dos Campeões da Europa, portanto jogos que dão lugar à fase de grupos, e talvez o jogo a chamar mais a atenção seja aquele entre o Nice de França e o Napoli de Itália. Ontem, Liverpool foi à Alemanha bater o Hoffenheim por 2-1 no jogo mais notável do dia, quando o jogo estava empatado a 0 golos. Hoffenheim falhou um penalti, Liverpool esteve a ganhar por 2-0 até 2 minutos do fim, mas a eliminatória deve ir a favor dos ingleses, já que dizer que o jogo foi muito equilibrado, o resultado não reflete o que se passou. O Sporting de Portugal recebeu o Steaua Bucareste, da Roménia, e empatou a 0 bolas. Domínio do Sporting? É, mas sem meter a batata na capoeira não se vai a lado nenhum. Jorge Jesus, treinador do Sporting, diz contudo que está tudo em aberto.
Acho que está tudo em aberto para o Sporting. Neste momento tem um fator em vantagem, que era aquele fator que o Steaua tinha aqui em Lisboa. Marcar um gol, em Lisboa poderia valer 2, em caso de empate. É aquilo que neste momento nos assiste e que também temos essa vantagem quando jogarmos em Bucareste.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting, e por falar da Liga dos Campeões, a UEFA anunciou que o vencedor da final da Liga dos Campeões desta época vai receber 18 milhões de dólares. Isso só pela final, porque segundo a UEFA, os participantes na fase de grupos têm uma receita mínima garantida de quase 15 milhões de dólares. Isto para além de um bónus de 1 milhão e 750 mil dólares por vitória e 585 mil por empate. As equipas que atingirem os 8º de final recebem mais 7 milhões de dólares, os participantes nos quartos de final 7 milhões e meio e os semifinalistas 8 milhões e 700 mil dólares. Tudo somado dá muito dinheiro. É por isso que todos querem estar na Liga dos Campeões. É a Liga das Massas. E hoje é o dia de nascimento de Luigi Ciccone. Quem é Luigi Ciccone? É Madonna. E vamos ficar com o Ray of Light. Madonna faz 59 anos. Oh.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 16 de agosto de 2017. São 13:30 aqui em Washington, 19:30 em Moçambique e 18:30 em Angola. Ao microfone, Amâncio Miguel. São principais títulos das notícias. Hoje, o líder da oposição do Quênia, Raila Odinga, derrotado nas eleições do dia 8 deste mês, anunciou que vai recorrer ao tribunal por considerar que houve fraude naquelas eleições. A polícia sul-africana confirmou que a primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, permanece na África do Sul e evocou imunidade diplomática depois de ter sido acusada de agredir uma modelo de 20 anos de idade num hotel de luxo na cidade de Joanesburgo. Esta emissão é transmitida em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar esta emissão de rádio através do nosso endereço na internet, que é o www.voaportugues.com. A mesma referência VOA Português pode ser usada para aceder à nossa informação no Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp e o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta meia hora de rádio, Doris Dodson e na técnica Wagner Roberts. E para a atualização noticiosa, João Santarita.
O líder da oposição do Quênia, Raila Odinga, derrotado nas eleições do passado dia 8, anunciou hoje que vai recorrer ao tribunal por considerar que houve fraude nas eleições. Odinga revelou ter refutado apelos de alguns observadores eleitorais para aceitar o resultado porque, segundo disse, o sistema de votação foi pirateado. Hoje, o ministro interino do Interior, Fred Matiang, ordenou uma suspensão de ações legais contra grupos de direitos humanos durante 90 dias. A Comissão Eleitoral deu vitória ao presidente Uhuru Kenyatta por 54,3% dos votos contra 44,8% de Raila Odinga.
A polícia sul-africana confirmou que a primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, permanece na África do Sul e evocou imunidade diplomática depois de ter sido acusada de agredir uma modelo de 20 anos de idade num hotel de luxo em Joanesburgo. A polícia confirma que Grace Mugabe não compareceu numa audiência num tribunal ontem para ouvir as acusações de que agrediu Gabriel Engels com um cabo elétrico. A audiência destinava-se a ouvir a versão da primeira-dama do Zimbábue. Um porta-voz da polícia sul-africana disse que o governo do Zimbábue tinha invocado imunidade diplomática, mas isso será processado pelo sistema jurídico do país. O embaixador do Zimbábue na África do Sul disse desconhecer aquele caso.
A Justiça da Zâmbia colocou em liberdade hoje o líder-chefe da oposição, Hakainde Hichilema, e anunciou as acusações de traição que pesavam, e anulou, queríamos dizer, as acusações de traição que pesavam contra ele. Hichilema foi detido em abril depois de um cerco de várias horas à sua residência, acusado de traição por ter obstruído a caravana do presidente da República, Edgar Lungu. Ao dirigir-se a militantes do Partido Unido pelo Desenvolvimento Nacional, Hichilema pediu ao governo que liberte os colegas que continuam presos. O líder da oposição reiterou que vai regressar à prisão se as detenções persistirem e disse que o sistema judicial na Zâmbia não existe.
Os Estados Unidos, México e Canadá iniciaram negociações hoje para retomar o Tratado de Comércio Livre da América do Norte, chamado NAFTA, que foi asperamente criticado durante a campanha eleitoral do presidente Donald Trump. Na sua campanha eleitoral, Donald Trump descreveu a NAFTA como o pior acordo comercial da história, que fez aumentar o déficit comercial e a perda de empregos nos Estados Unidos. Falando numa conferência de imprensa, o ministro da Economia do México, Ildefonso Gallardo Villarreal, disse que estas questões não estavam a pôr o acordo em perigo, afirmando que se vai negociar como fazer o trabalho funcionar melhor.
Especialistas independentes em direitos humanos das Nações Unidas pediram hoje em Genebra aos Estados Unidos que combatam a todos os níveis o aumento da violência racista e xenófoba. Esta reação surge depois de ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter insistido que extremistas da esquerda e da direita foram responsáveis pela violência em Charlottesville, no estado da Virgínia, no passado sábado. Os especialistas independentes disseram em comunicado estarem indignados com a violência em Charlottesville e o ódio racial demonstrados por extremistas de direita, supremacistas brancos e grupos neonazis. Na nota, assinada por três especialistas, entre eles Anastasia Crickley, presidente do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial das Nações Unidas, pede-se a punição de todos que fomentam a violência por motivos raciais.
Nos próximos 25 minutos, iremos falar de dívidas ocultas em Moçambique, da corrupção naquele país, bem como do processo de recenseamento geral da população. Falaremos das eleições em São Tomé e Príncipe, em Angola, e também da situação política na Zâmbia. Vamos agora a Moçambique para dizer que o Centro de Integridade Pública, CIP, diz que o governo daquele país contraiu novos empréstimos em 2015 e 2016, sem o conhecimento do Parlamento, como estipula a lei do país. A organização que monitora a transparência da gestão pública em Moçambique diz que o Executivo contraiu uma dívida no Exim Bank da China no valor de 4,4 mil milhões de meticais, cerca de 65 milhões de dólares americanos, a favor da Administração Nacional de Estrada, que é a ANE, e 3,1 mil milhões de meticais, o equivalente a 47 milhões de dólares, para o Porto de Pesca da Beira, junto do mesmo banco chinês. A análise feita pelos especialistas do CIP diz que às vezes as diferenças nos documentos oficiais são bastante significativas, o que impede análises com qualidade e fidelidade necessárias sobre as contas públicas. São 13 horas e 36 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Ainda em Moçambique, analistas dizem que, apesar do Gabinete Central de Combate à Corrupção ter acusado dos antigos destacados servidores públicos, nomeadamente o antigo ministro dos Transportes, Paulo Zucula, e o antigo edil da Manhissa, Alberto Chicoamba, de uso indevido de fundos de Estado, os desafios para o combate deste fenómeno ainda são muito grandes. Ramos Miguel.
Estes dois casos, os anteriores envolvendo figuras públicas, têm sido largamente publicitados pelas autoridades e surgem como um grande troféu de batalha, mas o sociólogo João Colasso considera que essa avaliação não é correta.
Se é um troféu, eu penso que deve ser um troféu de uma pequena batalha, porque a guerra, na minha opinião, está ainda muito longe de ser ganha.
Uma opinião com a qual está de acordo o analista Gustavo Mavi, para quem muitos corruptos continuam impunes.
Que aqueles, de fato, que a gente sabe que abocanham os fundos do Estado, que até têm um património que a gente não sabe como, são impunes. No Porto de Nacala há situações ali que são sindicatos de máfia que atuam. Por exemplo, essa história das madeiras é uma coisa escandalosa, mas que ninguém consegue travar aquilo porque, de fato, tornou-se numa coisa de uma força superior à de Deus.
E a indústria da madeira, na opinião do investigador do CIP, Jorge Madini, tem um enorme potencial para contribuir para o desenvolvimento do país.
Mas não sabemos qual é a contribuição da indústria madeireira, por exemplo, na economia. Tem uma contribuição bastante relevante. Por quê? Porque nós estamos a cobrar como devíamos cobrar os impostos, não estamos a regular como devemos regular.
Mas seja como for, para Carlos Costa, é positivo o fato de a corrupção em Moçambique começar a ter cara, porque durante muito tempo se dizia que a corrupção não tinha rosto.
Eu acho que é de saudar e esperar que mais casos, mais pessoas que se envolvem nisso possam ser capturados ou possam ser detidos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Maputo, mas para falar de todo um país. Moçambique terminou ontem o recenseamento geral da população e já há balanço preliminar daquele processo, que é o quarto recenseamento geral que Moçambique registra. William Mopote acompanha a situação.
24 horas depois do fim do período oficial do recenseamento geral da população e habitação, o Instituto Nacional de Estatísticas divulgou hoje o balanço do processo.
Esse registro de 1 a 14 que já chegou aos serviços centrais, temos 26.822.464 habitantes, o que corresponde a uma cobertura total do país de 98,9% de população registada até ao dia 14 de agosto.
São números provisórios de um processo que não foi apenas de feição que ocorreu. O INE fala de desobediência de algumas famílias, em que num dos casos houve tiroteio pelo meio.
Um cidadão do bairro Jorge Dimitrov foi detido ontem pelas autoridades, primeiro por recusar colaborar com o censo e segundo por ameaçar os recenseadores com uma arma de fogo.
Apesar do fim do período oficial, o processo continua para o registro de alguns casos de famílias que, por razões justificadas, não foram registradas. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
As companhias aéreas que operam em Moçambique passarão a indemnizar os seus passageiros, isto em caso de cancelamento de voos, segundo uma proposta de regulamento de defesa dos passageiros apresentada em Maputo, a capital do país, pelo Instituto de Aviação Civil, Alfredo Júnior.
E entre várias penalizações previstas, em caso de incumprimento do acordado entre as companhias aéreas e os consumidores, as transportadoras aéreas serão obrigadas a pagar entre 100 a 150 salários mínimos em caso de falta de pagamento da devida indemnização. Esta proposta surge para adequar o Regulamento Nacional às práticas da indústria de aviação civil internacional, segundo revelou João de Abreu, Presidente do Conselho de Administração do Instituto de Aviação Civil de Moçambique.
É normal verificar-se, não apenas nos operadores nacionais, mas até mesmo estrangeiros, quando operam para Moçambique, que o passageiro não sabe para onde se dirigir, não tem uma entidade que o possa proteger nas suas reclamações que possa ter. A partir de agora, quando este regulamento for aprovado, e o passageiro saberá onde se dirigir quando não forem acautelados os seus direitos.
Nos últimos anos, têm aumentado as queixas dos passageiros em relação aos serviços prestados pela LAM, Companhia Aérea de Bandeira Nacional, que vem enfrentando problemas que leva a cancelar voos sem aviso prévio. Pelo que Mouzinho Nichols, presidente da Associação de Defesa dos Consumidores, diz que o regulamento vem em bom tempo.
Poderá, por um lado, ajudar também na sensibilização das próprias companhias para prestarem melhores serviços, não é? Porque eles acho que não estarão dispostos para acarretar sempre aquilo que são os custos, não é? Inerentes aos atrasos, inerentes à perda de bagagem, inerentes à mudança de voos. Isto, para o consumidor, logicamente, que é um ganho.
Baltazar Faela, do Centro de Integridade Pública, saúda a iniciativa do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, mas diz que só terá impacto em caso de ser cumprido de forma rigorosa.
Só a partir de uma aplicação deste regulamento com rigor é que, portanto, vamos ver melhorias deste setor. Porque se não for aplicado, as empresas continuarão a prevaricar, continuarão a violar os direitos dos passageiros.
O novo regulamento será ainda submetido ao Conselho de Ministros para sua apreciação e possível aprovação. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E nós de Washington continuamos com a emissão vespertina da Voz da América, uma emissão que poderá também acompanhar seguindo-nos no Facebook, no WhatsApp, no Twitter e Instagram. E falando da internet, o nosso endereço é o www.voaportugues.com. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, onde o Parlamento prorrogou hoje o mandato das câmaras distritais do Governo Regionais do Príncipe, isto por tempo indeterminado. A proposta foi introduzida pela bancada parlamentar da Ação Democrática Independente, 24 horas depois do Presidente da República, Evaristo Carvalho, ter anunciado adiamento às eleições autárquicas e regionais que deveriam ter lugar em outubro deste ano. Acompanha este assunto o nosso colaborador Oscar Medeiros.
A falta de consenso no adiamento das eleições autárquicas e regionais e no prolongamento dos mandatos dos poderes locais abriu caminho para mais uma reflexão sobre o calendário eleitoral em São Tomé e Príncipe.
Nós temos eleições de 3 anos para a autarquia, de 4 anos para o legislativo e de 5 anos para as presidenciais. E não é suportável, económico e financeiro, temos eleições quase todos os anos. Logo, o problema é que esse calendário está balizado pela Constituição. E a forma de alterar isso é necessário que haja um acordo, um entendimento entre os partidos políticos, porque a maioria qualificada para se mexer na Constituição é de 3/4 e para aprovar uma nova Constituição é 2/3. E nenhum partido tem essa maioria qualificada, é necessário um entendimento entre nós para se ajustar o período, o mandato do poder local Na minha opinião, obviamente que será matéria de muito debate, mas esticar de 3 para 4 anos.
A proposta de Levi Nazaré, secretário-geral da ADI, tem acolhimento favorável do MLSTP-PSD através do seu porta-voz, Américo Barros.
Sim, nessa matéria não temos objeção. Para nós até é de salutar a iniciativa, tendo em conta a dificuldade financeira que o país atravessa. Daí que, se porventura vier uma proposta dessa natureza, o MLSTP sim estará de acordo.
O presidente do PSD, a terceira maior força política do país, Arlindo Carvalho, também concorda com a proposta.
O PSD também, no passado, fez essa proposta, porque não podemos continuar com eleições todos os anos. É preciso que se ajuste o calendário eleitoral. Mas o consenso que deve ser encontrado não deve ser encontrado só para essa questão.
A UDD, o partido menos representado no Parlamento Santo-Bense, através de Manuel Diogo, também considera que é preciso rever a Constituição para alterar o mandato dos órgãos do poder local.
Os partidos que prezam pelo bem-estar e desenvolvimento do país têm essa preocupação e entendem que talvez o tempo que é dado de mandato ao poder local talvez não seja suficiente.
ADI, MLSTP-PSD, PCD e UDD, os 4 partidos políticos com representação no Parlamento Santo-Mense, estão de acordo que é preciso acertar o calendário eleitoral, alargando o mandato das câmaras distritais e do governo regional de 3 para 4 anos. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Óscar Medeiros em São Tomé, muito obrigado. Falando da questão eleitoral, onde há já data para as eleições em Angola. As eleições serão no próximo dia 23 deste mês. 4 concorrentes às eleições deste mês expõem os seus manifestos eleitorais e material de propaganda na denominada Feira da Cidadania em Benguela por uma jornada de mobilização de voto e educação física. Ou melhor, educação física, não educação eleitoral. O João Marcos diz-nos que é uma iniciativa da Associação para a Promoção do Homem Angolano que intenciona ver o eleitorado escrutinar os diferentes programas do governo.
Com o MPLA e a FNLA ainda ausentes, a Aliança Patriótica Nacional aproveita a iniciativa para mostrar que existe também em Benguela, a terceira praça eleitoral. O foco, segundo o seu secretário para a mobilização, Domingos Simiel, está na mensagem relativa ao número de capitais para Angola.
Isto porque tudo está centralizado por Luanda. Luanda passa para a capital apenas econômica e Nhareia vai para a capital política e Namibe para a capital turística.
Em nome do Partido de Renovação Social, Mário Soma sublinha que o modelo federal vai acabar com as amarras da centralização em vários domínios da vida do país.
É um programa político que separa os poderes, um sistema político que descentraliza os poderes e tem uma autonomia a nível local da sua região.
A UNITA, segundo a militante Dominga Jamba, investe tudo na mudança.
Nós aqui no nosso material de propaganda não demora mesmo. Eu vejo muita concorrência e estamos a passar a mensagem ao todo o povo que dia 23 de agosto tem que votar mesmo na mudança.
É também a palavra de ordem na banca da única coligação concorrente, a Casa CE, conforme indica Bernardo Francisco.
A questão do melhoramento da educação, da saúde e também da descentralização econômica do país. Vamos a passar a mensagem do cidadão, né, para construirmos aquilo que é a verdadeira democracia no país.
Sob olhar atento da Comissão Provincial Eleitoral, que está a ajudar cidadãos em matéria de informação, o promotor da feira, por intermédio de Emiliana Jeque, realça a necessidade de uma convivência pacífica.
Faça o voto consciente, saiba em quem votar e por que votar naquele partido e não procurar entregar-se com outro partido só porque você acha que não deveria vencer.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos, em Benguela, falando desta ação de educação cívica eleitoral em Angola. Angola, país que a 23 deste mês terá as eleições gerais. Hoje é quarta-feira e na terceira meia hora o destaque é também para a agenda africana. Hoje o nosso convidado é o professor de jornalismo, o moçambicano Celestino João Guete, que trabalha para a Universidade Eduardo Mondlane. Ele encontra-se nos Estados Unidos num programa de intercâmbio e tivemos uma conversa com ele sobre o jornalismo digital e também sobre a liberdade de imprensa no seu país, em Moçambique, e sobretudo sobre o ensino de jornalismo em Moçambique, que para ele ainda tem desafios.
Algumas universidades ainda mantêm um currículo de ensino muito antigo, digamos assim, apegado às teorias e pouca prática. O jornalismo exige prática. Acontece que, na verdade, o que nós precisamos, em termos de grandes mudanças, é mudança do plano curricular de formação dos jornalistas em Moçambique. O que nós temos como uma grande vantagem, que agrega um grande valor ao jornalismo, é de uma geração de jovens que estão a fazer prática de jornalismo. Só que é uma geração de jovens que não tem, alguns não têm formação nenhuma. Porque o mercado do ensino superior, de formação da área de jornalismo, não emprega automaticamente os que saem. Porque o mercado é muito pequeno e o tal mercado precisa apenas daqueles que não têm grandes conhecimentos ou grandes formações por causa das compensações salariais.
O secretário de Estado americano Rex Tillerson disse que Washington continua pronto a manter conversações com a Coreia do Norte. Isto depois de Kim Jong-un ter adiado a sua ameaça de disparar mísseis em direção ao território americano de Guam, no Pacífico. João Santa Rita.
O secretário de Estado americano disse que, embora a diplomacia mereça uma oportunidade, Pyongyang tem que parar os seus testes nucleares e de mísseis balísticos antes de se iniciarem quaisquer negociações sobre a desnuclearização da Península Coreana. A Agência Oficial de Notícias da Coreia do Norte disse que o líder norte-coreano está a seguir o que chamou de conduta idiota e estúpida dos Yankees antes de tomar uma decisão final sobre o lançamento de mísseis em direção a Guam. Pouco antes de Pyongyang abandonar a sua ameaça anterior de lançar um míssil, o secretário de Defesa americano tinha avisado que os Estados Unidos estão prontos a defenderem-se caso a Coreia do Norte efetue um ataque com mísseis a Guam.
A justiça da Zâmbia colocou em liberdade o líder da oposição, Hakainde Hichilema, e anulou as acusações de traição que pesavam contra ele. Detido desde abril, Hichilema dirigiu-se depois à sede do seu partido, onde saudou os seus militantes e pediu ao governo que liberte os colegas que continuam presos. Ele reiterou que regressará à prisão se as detenções persistirem. Álvaro Lugero Andrade.
Hakainde Hichilema e os restantes 5 coerguidos foram libertados e as acusações de traição foram retiradas, escreveu na sua conta oficial do Twitter o Partido Unido pelo Desenvolvimento Nacional no início desta quarta-feira. O partido zambiano na oposição precisou que o Ministério Público decidiu por fim ao processo. Hichilema foi detido em abril depois de um cerco de várias horas à sua residência. O presidente da UPND foi acusado de traição por ter obstruído a coluna motorizada do presidente Edgar Lungu. Ele foi detido, acusado de ter cometido atos de traição na estrada de Limulunga, no oeste do país, explicou na altura o seu advogado Jack Muimbo. O líder opositor da Zâmbia foi depois levado para um campo de treino da polícia no exterior da capital, onde lhe comunicaram que seria acusado de traição. Caso tivesse sido condenado, Hichilema arriscava a uma pena de prisão de 15 anos. Hoje, depois da libertação, os apoiantes de Hichilema manifestaram-se nas ruas e no tribunal, onde o juiz anunciou a decisão. Por seu lado, o líder da oposição não revelou qualquer emoção no momento de ouvir a decisão do juiz e da prisão dirigiu-se para a sede do seu partido, onde acenou e cumprimentou os seus apoiantes. Num breve discurso, ele pediu ao governo para libertar os demais membros do partido que ainda continuam detidos por diversas acusações. Ontem, alguns dos nossos companheiros foram presos. Mesmo hoje, ao falar aqui, outros mais foram detidos, disse Hichilema a centenas de apoiantes, sem dar detalhes sobre os casos. O líder da oposição afirmou que a justiça criminal na Zâmbia se desfez. Não posso dizer que estou livre quando os nossos membros estão detidos, disse Hichilema, acrescentando estar disposto a voltar à prisão se as detenções continuarem. Candidato derrotado em 5 eleições presidenciais na Zâmbia, Hakainde Hichilema, também conhecido por HH, perdeu em agosto de 2016 para Edgar Lungu. Ele contestou os resultados das eleições em tribunal, afirmando que houve fraude. No entanto, o Tribunal Constitucional validou a reeleição de Lungu no poder desde 2015.
O líder da oposição do Quênia, Raila Odinga, derrotado nas eleições do dia 8, anunciou hoje que vai recorrer ao tribunal por considerar que houve fraude nas eleições. Disse que não concorda com os observadores que atribuem legitimidade ao processo. Este é apenas o começo. Não aceitamos e vamos seguir em frente, disse Odinga a jornalistas na capital, Nairobi. Ele revelou ter refutado apelos de alguns observadores eleitorais para aceitar o resultado, porque, segundo ele, o sistema de votação foi pirateado. Hoje, o ministro interino do interior, Fred Matayeng, ordenou uma suspensão de ações legais contra grupos de direitos humanos durante 90 dias. A comissão eleitoral deu vitória ao presidente Uhuru Kenyatta com 54,3% dos votos contra 44,8% de Raila Odinga. João Santarita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar na capital espanhola, onde o Real Madrid, sem Cristiano Ronaldo, deverá hoje arrebatar o seu segundo troféu desta época, em que o campeonato ainda nem sequer começou. Depois de vencer a Supercopa Europeia derrotando o Manchester United, Real recebe hoje o Barcelona na segunda mão da Supertaça Espanhola e Barcelona tem missão impossível. Joga fora, portanto, e tem que marcar 3 golos sem resposta se quiser levar o troféu para casa. Isto porque na primeira mão, no domingo, Real Madrid foi a Barcelona bater o Barça por 3-1, com 2 golaços, um de Ronaldo e outro de Asensio. Portanto, Barcelona com missão impossível, e isto sem ter em conta que Real Madrid, tal como na época passada, se apresenta no início desta época com uma equipa sólida e de grande valor no seu meio-campo, que parece insuperável, e uma defesa bem dura. O campeonato espanhol só se inicia na sexta-feira. Real Madrid e Barcelona, esses jogam no domingo. O Barcelona recebe o Betis. Real Madrid joga fora com Deportivo da Coruña. Continuamos com o futebol. Hoje temos 5 jogos dos playoffs da Liga dos Campeões da Europa. Portanto, jogos que dão lugar à fase de grupos. E talvez o jogo a chamar mais a atenção seja aquele entre o Nice de França e o Napoli de Itália. Ontem, Liverpool foi à Alemanha bater o Hoffenheim por 2-1 no jogo mais notável do dia, quando o jogo estava empatado a 0 golos. Hoffenheim falhou um penalti. Liverpool esteve a ganhar por 2-0 até 2 minutos do fim. Mas a eliminatória deve ir a favor dos ingleses. Há que dizer que o jogo foi muito equilibrado, o resultado não reflete o que se passou. O Sporting de Portugal recebeu o Steaua Bucarest, da Roménia, e empatou a 0 bolas. Domínio do Sporting? Mas sem meter a batata na capoeira não se vai a lado nenhum. Jorge Jesus, treinador do Sporting, diz contudo que está tudo em aberto.
Acho que está tudo em aberto para o Sporting. Neste momento tem um fator em vantagem, que era aquele fator que o Steaua tinha aqui em Lisboa. Marcar um gol, em Lisboa poderia valer 2, em caso de empate. É aquilo que neste momento nos assiste e que também temos essa vantagem quando jogarmos em Bucareste.
Para Jorge Jesus, treinador do Sporting, e por falar da Liga dos Campeões, a UEFA anunciou que o vencedor da final da Liga dos Campeões desta época vai receber 18 milhões de dólares. Isso só pela final, porque segundo a UEFA, os participantes na fase de grupos têm uma receita mínima garantida de quase 15 milhões de dólares. Isto para além de um bónus de 1 milhão e 750 mil dólares por vitória e 585 mil por empate. As equipas que atingirem os 8º de final recebem mais 7 milhões de dólares, os participantes nos quartos de final, 7 milhões e meio, e os semifinalistas, 8 milhões e 700 mil dólares. Tudo somado, dá muito dinheiro. É por isso que todos querem estar na Liga dos Campeões. É a Liga das Massas.
E assim também termina com o desporto a segunda página da emissão vespertina da Voz da América. Recordar que a sexta-feira é o dia do programa Angola Fala Só. Teremos como convidado Ganga Luango, coordenador do projeto Debate na Comunidade, que promove debates mensais sobre temas atuais. Ponto final, despede-se a Mãe Miguel, dentro de instantes, o Álvaro, Lugero Andrade e a terceira e última página desta emissão vespertina. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, 16 de agosto. Transmitimos em ondas curtas e onda média para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com, também no telemóvel voaportugues.com. Nossas reportagens, vídeos, fotos estão no Facebook, no Twitter e no Instagram com referência voaportugues. Igualmente, temos o nosso contacto no WhatsApp. Se quiser entrar em contato connosco, anota aí +1 908-652-4584. Neste momento são 14:45. Aqui em Washington, 31 graus lá fora. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Na produção é Doris Dobson. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Títulos de atualidade nesta quarta-feira. A Justiça da Zâmbia coloca em liberdade líder da oposição e retira acusações de traição. Especialistas independentes de direitos humanos das Nações Unidas pediram aos Estados Unidos que combatam a todos os níveis o aumento da violência racista e xenófoba. O líder da oposição no Quênia, Raila Odinga, derrotado nas eleições do passado dia 8, diz que vai recorrer ao tribunal porque a eleição foi uma fraude. Nos próximos minutos teremos também notícias da economia. A agenda africana hoje, o jornalismo que se faz e como se ensina o jornalismo em Moçambique. Também teremos vida na América e terminamos, como sempre, com um editorial que reflete o ponto de vista dos Estados Unidos. Vamos até Joanesburgo. O roubo de viaturas ao longo da fronteira entre a África do Sul e Moçambique provoca sempre uma crispação cada vez mais acerbada das relações entre sul-africanos e imigrantes moçambicanos. Os sul-africanos acusam os imigrantes de conivência com os ladrões de carro, sobretudo os de todo o terreno, que são depois levados a Moçambique. O Simão Ponguane, desde Joanesburgo, tem a reportagem.
As autoridades sul-africanas nas províncias de KwaZulu-Natal, Mpumalanga e Limpopo, que partilham a fronteira com Moçambique, tentaram em vão reforçar a vedação de arame e algumas secções da fronteira construíram um muro de betão para conter o roubo de viaturas. Há 2 meses, os habitantes de uma zona de KwaZulu-Natal pediram diretamente ao presidente Jacob Zuma, que estava de visita de trabalho, para lhes ajudar a interceder junto do governo moçambicano para estancar o furto a partir do outro lado da fronteira. As vítimas consideram que as autoridades moçambicanas são tolerantes para com os ladrões que levam viaturas ilegalmente na África do Sul. O presidente Jacob Zuma vai a Maputo próxima semana para participar na reunião da Comissão Bilateral Moçambique-África do Sul. Os dois países vizinhos têm subcomissão de defesa e segurança que lida com assuntos do crime transfronteiriço, mas não têm se reunido regularmente. Fontes diplomáticas admitem que o assunto de roubo sistemático de viaturas vai estar na mesa das conversações entre Jacob Zuma e Filipe Nyusi. As comunidades vítimas querem resposta prática e o mais urgente possível. Caso contrário, ameaçam então fazer justiça com as próprias mãos contra tudo e todos os imigrantes moçambicanos suspeitos de conivência com os ladrões. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
E aqui na Voz da América, nesta emissão da quarta-feira, 16 de agosto, vamos então às notícias da economia. A consultora BMI Research prevê que a produção de petróleo em Angola cresça fortemente no próximo ano, mas abranda até ao final da década devido aos poços esgotados e ao mau relacionamento entre a petrolífera estatal angolana Sonangol e as companhias internacionais. Os consultores estimam a produção de 1.747 milhões de barris diários este ano, o que representa um ligeiro aumento face aos 1.743 milhões do ano passado, mas uma descida sobre os 1.814 milhões por dia bombeados em 2015. A economia de Moçambique cresceu 3% no primeiro semestre deste ano, colocando o país na rota prevista de 5,5% do produto interno bruto até o final do ano, indicou a porta-voz do Conselho de Ministros, citada hoje pelo Diário Notícias de Maputo. Ana Comoana afirmou que a cifra alcançada de janeiro a junho deste ano é encorajadora, tendo em conta que as projeções mundiais apontam para um crescimento de 3,5%. O Banco Central de São Tomé e Príncipe coloca em circulação no dia 1 de janeiro de 2018 novas notas e moedas com menos 3 zeros ao abrigo de uma reforma monetária. O lançamento oficial da nova emissão fiduciária terá lugar no dia 25 de agosto. O Banco Central disse estarem reunidas as condições de estabilidade macroeconómicas e de convergência nominal das principais variáveis que norteiam o funcionamento da economia para esta reforma monetária. Em Cabo Verde, o número de hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros aumentou 15,9% no segundo trimestre deste ano, face ao período homólogo de 2017, e as dormidas cresceram 13,7%, revelou o Instituto Nacional de Estatística. Os turistas ingleses foram os que permaneceram mais tempo no arquipélago, com uma estada média de 8,3 noites, e a Ilha do Sal foi a mais procurada, representando 51,2% das dormidas nos hotéis cabo-verdianos. E na cotação de câmbios, na manhã desta quarta-feira, uma libra valia 1 dólar e 28 centavos, um euro era vendido a 1 dólar e 17 centavos, um dólar custava 60 meticais, 165 kwanzas, 94 escudos cabo-verdianos, 20.926 dobras são-tomenses, 560 francos CFA e 13,3 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, o nosso convidado é Ganga Luango. Ele é coordenador do projeto Debate na Comunidade. Vamos falar sobre o controle do voto nas eleições do próximo dia 23 em Angola. Então inscreva-se e participe no Angola Fala Só. E hoje, é quarta-feira, vamos então à agenda africana. Os recentes incidentes na cidade americana de Charlottesville têm provocado algumas reações e fala-se muito sobre a cobertura da imprensa aqui nos Estados Unidos. Mas como será também a imprensa noutros lugares? Por exemplo, em Moçambique, como se ensina e se faz jornalismo em Moçambique? O Amancio Miguel tem a agenda africana de hoje.
Agenda africana. Os desafios de um continente, em análise na Voz da América.
O mundo do jornalismo está a mudar, caminha rapidamente para a digitalização. Em Moçambique, os desafios incluem a formação e fim da autocensura. Professor de jornalismo na Universidade Eduardo Mondlane, Celestino João Guete, que afirma isto, está aqui nos Estados Unidos no intercâmbio e conversamos com ele sobre esses dois pontos nesta agenda africana. Para ele, a abertura a novas ideias em Moçambique é crucial.
O avançar com as ideias em Moçambique, nós temos tido algumas dificuldades. São as barreiras burocráticas que a gente encontra para que as ideias se efetivem. Agora, isto aqui preciso levar algum tempo e ensaiar com, digamos, as estruturas académicas e também pessoas que estão em frente, que percebam que o mundo do jornalismo está a mudar. Estamos a mudar para o digital. O verdadeiro digital, que não tem fronteira, que não tem limitação, que cobre todo o mundo em simultâneo. Onde todos têm a palavra, onde todos têm a liberdade de expressar, o jornalismo já não pertence a uma classe, uma elite exclusiva de jornalistas. Já está aberto, está democratizado, digamos assim. Claro.
Esta exposição de professores de jornalismo, como o Celestino, a outro sistema, não só o americano, também abre um desafio que se calhar podem lutar para implementar essas mudanças, não só do ponto de vista tecnológico, mas também ao nível de abordagem no geral.
E vai mudar muito. Vai mudar muito porque eu agora estou, neste momento, a montar dois cursos de mestrado em jornalismo, todos na área de mídias digitais e na gestão de conteúdos digitais. Essas duas áreas vão me dar uma porta de entrada para implementar essas ideias que eu acabei de colher cá nos Estados Unidos da América. E não só, mas aquilo que eu já vinha tendo e contextualizar as ideias colhidas cá na realidade moçambicana. Agora, isto já é um bom sinal que a minha universidade, a Universidade de Oldo Mungane, possa exatamente ter uma abertura para um novo campo de ensino de jornalismo.
Professor Celestino, o seu país, Moçambique, tem neste momento, se calhar, a primeira ou segunda geração de jornalistas formados em universidades. Isto representa, como pesquisador também da área de imprensa, uma mudança. Neste momento, qual é a leitura que tem deste cenário, que temos já pessoas graduadas em universidades com maior oportunidade de formação em comparação com o que era há 20, 30 anos atrás?
É que estamos a viver uma era de grande mudança. Algumas universidades ainda mantêm um currículo de ensino muito antigo, digamos assim, apegado às teorias e pouca prática. O jornalismo exige prática. Acontece que, na verdade, o que nós precisamos, em termos de grandes mudanças, é mudança do plano curricular de formação dos jornalistas em Moçambique. O que nós temos como a grande vantagem, que agrega um grande valor ao jornalismo, é de uma geração de jovens que estão a fazer prática de jornalismo. Só que é uma geração de jovens que não tem, alguns não têm formação nenhuma. Porque o mercado do ensino superior, de formação da área de jornalismo, não emprega automaticamente os que saem. Porque o mercado é muito pequeno e o tal mercado precisa apenas daqueles que não têm grandes conhecimentos ou grandes formações por causa das compensações salariais. Dali que eles absorvem mais aqueles que não têm formação ou mesmo os que vêm do ensino básico do jornalismo. Agora, o que é preciso mudar isso é que, na verdade, que o jornalismo precisa de absorver a nova geração e mudar a mentalidade de fazer o jornalismo para uma nova era. Essa tal nova era é a era que já estamos a viver e é a era em que todo mundo já fala dela. Estive agora num seminário internacional em Chicago. Toda a linguagem, todos os painéis, as discussões giravam em torno do jornalismo para a era digital. Então, não resta dúvida que nós temos que mudar também a forma de fazer e ensinar o jornalismo em Moçambique.
Este desafio de as empresas, os empregadores não preferirem os graduados, não frustra um professor que parece estar a formar um exército de desempregados, futuros desempregados?
Não tanto, porque dá um certo gozo saber que os estudantes têm uma formação numa outra vertente. Estamos a falar de vertente de comunicação empresarial, claro. Também em área de jornalismo, de comunicação. Ora, os que nós estamos a formar, os estudos que nós fizemos anteriormente, mostraram que o grosso número dos estudantes que são formados nas universidades vão para a comunicação empresarial. E poucos são absorvidos agora no mercado de comunicação, como tal, prática no jornalismo, o jornalismo da rádio, da televisão, por aí em diante. Ok, eu espero que isto venha a mudar nos próximos tempos, porque a indústria mediática está a mudar bastante em Moçambique, o que significa que haverá maior espaço de integração dos que são formados em área de jornalismo.
A continuidade deste cenário, se não mudar, poderá manter este aspecto precário, digamos assim, da abordagem jornalística em Moçambique?
Sim, nós continuamos com problemas sérios da abordagem jornalística. O problema sério está no próprio sistema em si. Estamos a falar do sistema regulatório, digamos, das associações que congregam o próprio jornalista e tal. O que tem a ver com a questão da ética profissional? A ética profissional deve ser um debate muito sério, deve ser um assunto que tem que ser discutido todos os dias em Moçambique por parte da nova, da classe jornalística atual. O que significa que, do nosso lado académico, a formação teórica e a formação de advertência para o novo mercado, ela existe. O que falta é, do outro lado, estamos a falar do sistema, do próprio mercado de empregabilidade, daqueles que trabalham na área de jornalismo, fazer um controle ético exatamente do jornalismo, do jornalista, da nova classe jornalista, quanto à prática do jornalismo. Sempre são reportados casos de jornalistas desonestos, casos de jornalistas que, na verdade, não cumprem com exatamente a sua, digamos, ética profissional. Então, essa é a preocupação que nos coloca neste momento, como académico, como investigador, em relação à ética jornalística. Isso é um grande desafio que temos por frente.
O facto de o Estado subsidiar as maiores empresas de jornalismo, o caso da Rádio Moçambique, o caso da Televisão de Moçambique, não também contribui para afetar a liberdade de que a imprensa deveria ter no país?
Isso é uma discussão que nós temos levado em seminários, em workshops lá em Maputo, sobre o serviço público da radiodifusão. O serviço público da radiodifusão, eles devem mudar nos próximos tempos. Porque nós temos um serviço público totalmente subsidiado pelo Estado. Tendo um serviço público subsidiado pelo Estado, isto não é problema nenhum. O problema está na nomeação dos gestores da rádio e da televisão pública, que na verdade deviam ser gestores um pouco isentos, que dessem um pouco mais de liberdade a eles, que eles fizessem um jornalismo de verdade. Agora, o que que acontece? Que o próprio orçamento para a área da rádio e da televisão está sendo um orçamento, digamos, discutível. Há deficiências grandes em termos do financiamento da rádio e da televisão moçambicana, o que significa que o sistema deve se colocar numa posição um pouco distanciada nos próximos tempos em relação a esses dois órgãos públicos, para que tenhamos um serviço público de verdade. Esse é o grande debate, é o que temos discutido em grandes reuniões, em seminários e tal. Esperemos que a nova lei que fosse submetida ao Parlamento, aliás, ainda está por se submeter ao Parlamento, a lei da radiodifusão, que engloba também os mídias digitais, ela consiga fazer uma revisão profunda na radiodifusão moçambicana. Radiodifusão pública, claro, inclui isto. De modo que ela seja uma rádio puramente pública, ao serviço do público. Isso não quer dizer que as outras rádios não fazem serviço público. Fazem serviço público. Mas a rádio financiada pelos contribuintes, essa deve fazer um melhor serviço público.
E não limitar-se à propaganda, se calhar.
Certamente que sim, a propaganda e, além de propaganda, todo o gatekeeper que existe por trás da rádio, do controle da informação e também da autocensura. Autocensura é um conceito que, na verdade, acaba exatamente por não fazer um jornalismo de verdade, porque a pessoa, o jornalista, se autocensura a si próprio, por medo de perder emprego ou por medo de uma outra razão qualquer. Então, isso pode dificultar, de certa forma, a uma prática correta do jornalismo.
Aliás, a autocensura é muito mencionada em estudos sobre a liberdade de imprensa, que muitos países que mostram sinais de avançar no jornalismo acabam sendo vítimas desse aspecto, que o próprio jornalista cria limitações para si. Como combater isto?
Exatamente, tem a ver com a própria liberdade. O que assenta o jornalismo é a liberdade do próprio jornalista, poder trabalhar à vontade dentro da sua área profissional, certamente com uma certa regulação. Mas, não havendo esta liberdade, o jornalista trabalha com medo. O medo não é profissionalismo. O medo não faz avançar uma prática jornalística correta, porque acaba exatamente frustrando. Certas peças produzidas pelo próprio jornalista não passam completamente porque elas vão sofrendo cortes. Coberturas em determinados eventos, o jornalista proibido, ou o jornalista não pode ir cobrir por medo de perder o emprego, também é uma outra forma. Claro, isso tudo vai se ultrapassar. Nós estamos numa fase muito incipiente, digamos assim, do jornalismo, e que estamos a avançar aos poucos para uns patamares que os outros países têm, digamos, jornalismo. Não podemos dizer que vamos atingir o topo de um jornalismo perfeito moçambicano. Claro, tem etapas que temos que passar.
Celestino João Guete, professor moçambicano de jornalismo, de visita aos Estados Unidos, foi a página Agenda Africana com Amâncio Miguel.
Voz da América transmitir em português. São 14 horas e 19 minutos aqui em Washington, hoje 16 de agosto. Vamos então com Vida na América, com Paulo Oliveira.
O mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos ultrapassou as expectativas, adicionando em julho 200 mil novos trabalhadores à economia e colocando o nível de desemprego em 4,3%. Os salários continuam estacionais, tal como o índice de participação laboral. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Os economistas consideram que tal fica adverso ao facto de milhões de americanos escolherem manter-se afastados, alguns voltando à escola, outros ficando em casa a tomar conta das famílias. Antes da recessão de 2008, que assolou a economia dos Estados Unidos, quase 70% dos americanos à idade de trabalho encontravam-se empregados. Hoje em dia, a percentagem de americanos à idade de trabalho permanece na ordem dos 60%, apesar do índice de desemprego ser o mais baixo dos últimos 16 anos. Alguns americanos desistiram de procurar emprego e, como tal, não são contados como estando desempregados. Os afro-americanos e as minorias, que foram desproporcionadamente afetadas pelos despedimentos, registaram um progresso significativo desde 2008. Mas as mulheres, em especial, as empregadas no sector público, registaram menor progresso, oferindo 80 cêntimos por dólar menos que os homens. Com o rápido aumento dos custos de cuidar de uma criança, muitas mulheres decidiram ficar em casa. O índice de participação no trabalho por parte das mulheres atingiu os 66% em 1999, tendo declinado desde então, cifrando-se agora em cerca de 57%. Um estudo de 2017 do Fundo Monetário Internacional considera que o aumento de apenas mais 1% na participação das mulheres pode elevar o crescimento da produtividade anual. Até à próxima.
Voz América, depois da Vida na América, vamos agora até Moçambique com Anita Makwaka e o tema Makwaka, aliás, e o tema Moçambique. Vamos agora às notícias quando são 14 horas e 24 minutos em Washington para atualizar a informação. Nesta quarta-feira, a Justiça da Zâmbia colocou em liberdade o líder da oposição, Hakainde Hichilema, e anulou as acusações de traição que pesavam contra ele. Hichilema foi detido em abril depois de um cerco de várias horas à sua residência. Ao dirigir-se a militantes do Partido Unido pelo Desenvolvimento Nacional, Hichilema pediu ao governo que liberte os colegas que continuam presos. Especialistas independentes dos direitos humanos das Nações Unidas pediram hoje em Genebra aos Estados Unidos que combatam a todos os níveis o aumento da violência racista e xenófoba. Esta reação surge depois de ontem o presidente americano Donald Trump ter insistido que extremistas da esquerda e da direita foram responsáveis pela violência em Charlottesville, no estado da Virgínia, no sábado. Estamos indignados com a violência e o ódio racial demonstrados por extremistas de direita, supremacistas brancos e grupos neonazistas, disseram os especialistas independentes em comunicado. O líder da oposição no Quênia, Raila Odinga, derrotado nas eleições do passado dia 8, anunciou hoje que vai recorrer ao tribunal por considerar que houve fraude nas eleições. Este é apenas o começo. Não aceitamos e vamos seguir em frente, disse Odinga a jornalistas na capital. E os Estados Unidos, México e Canadá iniciaram negociações hoje para reformular o Tratado do Comércio Livre da América do Norte, conhecido como NAFTA, asperamente criticado durante a campanha eleitoral do presidente Donald Trump. E passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, reiteraram as suas profundas preocupações com a escalada das tensões na Península Coreana, incluindo os testes mais recentes da Coreia do Norte com mísseis balísticos intercontinentais nos dias 4 e 28 de julho, bem como os dois testes nucleares realizados em 2016. Estes exercícios ameaçam seriamente a paz, a segurança e a estabilidade na região e no mundo. A este respeito, os ministros dos Negócios Estrangeiros da ASEAN solicitaram à Coreia do Norte que cumpra imediatamente as suas obrigações, de acordo com as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. As nações da ASEAN reiteraram seu apoio à desnuclearização completa, comprovável e irreversível da Península da Coreia, de forma pacífica, pediram o exercício da autocontenção e ressaltaram a importância de se criar condições propícias ao diálogo que vise desacelerar as tensões. A ASEAN apoia as iniciativas para melhorar as relações intercoreanas no sentido de estabelecer uma paz permanente na Península. A ASEAN está pronta para desempenhar um papel construtivo e contribuir para a paz e estabilidade na Península da Coreia. Os ministros dos Negócios Estrangeiros solicitaram enfaticamente à Coreia do Norte, enquanto participante do Fórum Regional da ASEAN, ou da RF, para ajudar a manter a região Ásia-Pacífico como uma zona de paz, estabilidade, amizade e prosperidade duradouras. Ao intervir em Manila, o secretário do Estado americano Rex Tillerson ressaltou que as novas sanções das Nações Unidas e a declaração da ASEAN enviam uma forte mensagem e espera que a Coreia do Norte entenda as exigências da comunidade internacional no futuro. A esperança é que a Coreia do Norte escolha um caminho diferente, disse o secretário do Estado americano. Quando as condições forem as ideais, podemos sentar e dialogar sobre o futuro da Coreia do Norte para que tanto eles se sintam seguros e prosperem economicamente, concluiu o secretário do Estado americano, Rex Tillerson. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E dessa forma chegamos ao fim da emissão de hoje, 16 de agosto, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Doris Dobson, Wagner Roberts e Álvaro Ludger Andrade. Até amanhã. Muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.